Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, Gênesis 25, versículo 29 ao 34. Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor, que permanece viva, fiel e que não precisa de atualização. Diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, a primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho de Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ao longo da palavra de Deus, nós encontramos exemplos práticos de como que o ser humano, se depender dele, tem a tendência de fazer as escolhas que danificam a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, com o Pai. Nessa passagem nós vemos dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú saiu primeiro no ventre de sua mãe Rebeca. E Jacó, com a mãozinha agarrada no calcanhar, saiu logo em seguida, já lutando pela primogenitura. Dois irmãos que são vistos de formas aparentemente diferentes. Esaú, contemplado mais pelo seu pai, sendo primogênito, e Jacó, sendo vista com olhos de afeto, de amor, com olhos mais apurados por sua mãe. Porque a sua mãe recebeu uma palavra do Senhor. Quando eles estavam em seu ventre ainda, o Senhor falou com Rebeca: Rebeca, dentro de ti estão duas nações. O menor servirá o maior. O menor servirá o maior. Ela guardou essas palavras em seu coração. E ela sabia que desde então, a bênção não seria para Esaú, mas a bênção seria para Jacó. Esaú e Jacó, também diferentes em suas personalidades. Você vê aqui Jacó cozinhando, mas você vê Esaú caçando. Esaú, homem do campo, homem de caça, um homem mulherengo, um homem que não tinha temor nem por seus pais, nem pelo Deus que os seus pais serviam. E Jacó, observando a forma como ele tratava a bênção de ser o primeiro filho. Porque aquele que era o primeiro filho, primogênito, recebia uma oração, recebia votos, recebia uma palavra profética do pai. E o pai passava as bênçãos dele para o filho. E Jacó sabia desta responsabilidade. Jacó sabia do tamanho desta bênção, dessa dádiva. Esaú, por outro lado, em um momento de fome, de exaustão física, faminto, voltando do campo, vendo que Jacó tinha preparado um ensopado, pede a ele: me dá esse ensopado aí que eu tô faminto, tô com fome. Jacó, que estava de olho na bênção, que estava de olho na palavra do pai, já solta uma: olha, eu até te dou isso aqui, mas tem condição. Eu quero essa bênção, eu quero a tua bênção da primogenitura. Veja, Esaú nem luta pela bênção, Esaú não faz absolutamente nada. Pelo contrário, Esaú, ele vende a bênção, ele dá a bênção de mão beijada. Ele não entende, ele não compreende o tamanho desta bênção, ele troca por um alimento momentâneo, por uma fome, por uma exaustão física, por um pedido do corpo. Ele troca por um prato. O mesmo erro de novo sendo repetido por Esaú, e é o mesmo erro que você encontra em toda a Bíblia. Você encontra no Antigo Testamento diversas vezes que o homem trocou o Senhor por um prato de lentilhas. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, e é por isso que essa história verídica está contada. Para que eu e você hoje tomemos atitudes diferentes. A bênção foi trocada, vendida por um prato insignificante, perto da bênção que o Senhor tinha para Esaú. Lá no Éden, Adão e Eva trocaram a presença do Senhor por um fruto, pela experiência de comer aquele fruto e ser semelhante ao Senhor. Você encontra também um homem chamado Sansão, que o Senhor escolheu, o chamou para proteger o povo de Israel dos filisteus, lhe deu uma força sobrenatural, mas ele lança o voto fora, ele joga tudo pro alto quando ele troca a sua intimidade, a presença que havia nele, ele troca por uma mulher, pela presença, pela carência de uma mulher. Você também vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu gigante, um homem que matava milhares. Saul mata 1.000, Davi mata 10.000, um homem cheio de Deus. Mas por um momento ele troca a presença de Deus também por uma mulher, por um prazer, por um instinto, pela inclinação. Você vê o povo de Israel em Jeremias trocando o Senhor pelos deuses dos outros povos. Em certo momento o povo diz: veja, nós não queremos Nós até sabemos o que Deus pode fazer, mas nós não o queremos mais. Você encontra um sacerdote chamado Eli, que foi designado para servir o Senhor, ele, a sua família, os seus descendentes. Mas ele troca a intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, pelos seus filhos. Ele coloca os seus filhos na frente do Senhor. A história se repetindo. Você encontra Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, ele trocando a vida com Deus, a presença de Deus, por más escolhas, pela sua ansiedade em fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. Não soube esperar, fez as coisas do jeito que ele queria e o resultado foi que o Senhor tira ele e coloca Davi. Olha quantas histórias de homens que trocaram a intimidade com o Senhor, trocaram a vida com o Senhor por algo banais, por prazeres, pelos filhos, por uma mulher, por uma refeição, por um capricho, pelo ego, pela soberba, pelo orgulho. Eu quero te perguntar nesta manhã, de que lado você está? Você está mais inclinado para ser um Esaú? Ou você está mais inclinado a ser como Jacó? A olhar para a bênção e desejar a bênção? Mas Jacó também não foi perfeito, não. Jacó, tudo bem, ele vendeu, ele negociou a bênção, tudo bem. Mas nós sabíamos que a vontade de Deus era soberana, fiel. O Senhor teria promovido outras formas. Mas como Jacó tentou usar da sua expertise, dar um jeitinho, né? Ele negocia a bênção. Mas a questão toda aqui é o que Esaú faz. E hoje eu tenho visto os mesmos erros que eu posso já ter cometido, eu tenho certeza que já cometi, e que cada um de nós já cometeu e tem a tendência de cometer de novo. Sabe o que eu tenho visto? Que o Senhor quer fazer uma grande coisa, o Senhor quer fazer algo maravilhoso em nossas comunidades, em nossas igrejas. Ao entrar nos cultos, eu percebo que o Senhor, ele tem expectativa de fazer alguma coisa. Eu tenho essa sensação que o Senhor, ele deseja fazer algo pela igreja. E ele sempre está fazendo algo pela igreja. Mas muitos momentos eu tenho a sensação, não sei se você também pode ter essa sensação, de que o Senhor, ele quer fazer mais, mas o homem, durante a semana toda, preferiu escolher pratos de lentilha do que a presença de Deus. Veja, o culto de domingo, o culto de quarta, o culto da quinta, ele é um reflexo, ele é só um... Ele aponta daquilo que acontece durante a semana inteira. E durante a semana, quantas vezes nós tivemos momento para buscarmos ao Senhor, momentos para ter intimidade com o Pai, de mergulhar na sua palavra, e nós trocamos por um prato de lentilhas. E um dos maiores pratos de lentilha que eu tenho visto hoje se chama celular, internet, rede social, temos perdido tempo e trocando. E a pergunta é a seguinte: até quando o Senhor vai ter paciência conosco? Até quando o Senhor vai olhar para nós e ter paciência para comigo e para com você? Porque se nós não estamos ligados no Senhor, é porque nós estamos desligados. Estamos desatentos à voz do Senhor. O Senhor está se comunicando com a sua igreja, mas quantas vezes a igreja está desatenta, os seus filhos estão desatentos, porque estão trocando o Senhor. Trocando o Senhor pelo entretenimento. Tem gente achando que vai cair por causa de um pecado grave. Tem gente que se santifica de tudo. Se abstém de contato com outras pessoas, se abstém de palavras torpes, faz de tudo, santificando-se, mas chega numa área que desarma-se, que é a área do entretenimento, é a área da perca de tempo. E é o mal que nós temos vivido. Estamos trocando o Senhor, não por coisas graves, que já seriam terríveis, mas estamos trocando o Senhor por literalmente pratos de lentilha, por coisas que são pequenas. É só olhar para as igrejas, é só olhar para as comunidades. Pessoas que vão faltando culto, pessoas que vão esfriando. Porque você percebe que elas estão dando lugar ao mundanismo, estão dando lugar a pratos, a refeições, a banquetes que o mundo está oferecendo. Isso é perigosíssimo, muito perigoso. A bênção que o Senhor nos deu é maravilhosa. O Senhor nos deu um privilégio de estarmos em sua presença. Que bênção maravilhosa. Agora somos filhos de Deus. Somos alcançados por esta graça maravilhosa. Graça sublime. E é como eu falei no começo, no louvor, bondade de Deus. O meu questionamento é: o que nós fazemos com a fidelidade nossa para com Deus? Porque nós sabemos que o Senhor é fiel, mas nós somos fiéis a Ele. Fiel no meu tempo. A palavra tempo hoje está sendo cobiçada pelas redes sociais. Há uma guerra pelo seu tempo. Há uma guerra sendo travada pelo seu tempo. E quem está vencendo essa guerra do tempo? A quem você está se inclinando para essa guerra? Quem está vencendo essa batalha? O mundo está vencendo a batalha. As coisas dessa vida estão ganhando do tempo que você deveria estar com o Senhor, ligado no Senhor, vigilante no Senhor. Também digo para mim, está o tempo todo com a bênção guardada e bem guardada, sendo muito bem tratada. Como você está tratando a bênção que Deus te deu? Como que você está guardando a bênção? Nós ouvimos o testemunho ontem, eu coloquei aqui na rádio, do pastor Alexandre Maciello, da Igreja Pentecostal Nações para Cristo, contando a história de um faxineiro que limpava a igreja de segunda a segunda. E aquele pastor queria descobrir por que ele era tão pontual, porque ele fazia tudo com amor, sem cobrar nada da igreja. E descobriu, em um belo dia, quando chegou na igreja e estava lá, e chegando por trás do irmão, ele ouve uma das orações mais lindas que ele já ouviu. E aquele irmão chorando, e aquele irmão dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu era um bêbado. Eu era um bêbado. E o Senhor me trouxe aqui para limpar este lugar, limpar o altar que o pastor vai pregar. Que neste lugar vidas sejam curadas. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Ele estava pegando aquela bênção que para muita gente é uma bênção que não vale nem a pena. Porque é uma bênção limpar a igreja. É uma bênção pregar o evangelho. É uma bênção louvar ao Senhor. Mas tem gente que pega essa bênção e acha que essa bênção é algo comum. É que nem um presente que nós enjoamos. A gente olha para a bênção e fala, ah, que bênção, hein? Primeiro dia, nossa, que bênção. No segundo dia, ah, que bênção. No terceiro dia, ah, mais uma bênção. Tratar como se fosse uma coisa que se joga fora. Tratamos como se fosse algo que fosse descartável. Não damos, é como um brinquedo que ficou enjoado por uma criança. Você reparou a criança quando você dá um brinquedo novo? A criança brinca o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Deu uma semana, aquele brinquedo já está jogado no canto. Nós nos comportamos assim. Mas aquele irmão do testemunho, ele estava chorando e agradecendo ao Senhor pela bênção, pela oportunidade que o Senhor deu para ele. Não jogue fora a bênção que o Senhor te deu. Não menospreze a bênção que o Senhor te deu. Não troque por um pecado, por uma bandeja. Não troque por sua família, não troque por uma mulher, não troque por uma comida. A bênção do Senhor é inegociável, a bênção é dele. A bênção de estarmos aqui juntos. A bênção de você estar numa igreja local. A bênção de você conhecer ao Senhor, a graça maravilhosa. Esta graça que nos alcançou. O que eu poderei dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Igreja, isso é muito sério. O que nós estamos cantando nos cultos é verdade? Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Mas lá dentro tratamos isso como algo comum. Irmãos, eu vejo pessoas do mundo cantando as músicas famosas, os flashbacks, midbacks. Cantando e tem pessoas que estão cantando, parece que tá adorando, né? Pessoas chorando e pessoas, é isso mesmo. É só você olhar pros bares, aquele monte de gente bêbada chorando, porque tá sentindo aquela música lá dentro, aquela música tá falando, aquilo que elas estão vivendo. E na igreja nós cantamos como se fosse uma canção comum. E não paramos para refletir a bênção que é aquele louvor e a profundidade que ela gera em nós. Estamos desprezando a Deus com nossas ações? Estamos desprezando a Deus com as nossas atitudes? O Senhor está te vendo. O Senhor está te observando. Você não pode escapar dos olhos do Senhor. O que eu estou fazendo para Deus hoje ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. A olhar para as histórias dos reformadores, a olhar para a história da igreja, eu me sinto como um grãozinho de areia. Quero fazer ainda muito mais, ainda é pouco ainda o que eu estou fazendo. Porque eu entendo que a bênção que o Senhor me deu, a bênção de me comunicar, a bênção de anunciar, eu não posso desprezar. Se o Senhor me deu um dom, se o Senhor me deu um talento, eu não posso arrumar desculpas. Eu não posso ficar arrumando algo para dizer, Senhor, não dá para me usar hoje, eu preciso usar hoje, amanhã e sempre, aonde eu estiver. Como eu posso usar mais o meu dom? Como eu posso? Eu posso usar mais na rua, eu posso usar mais na internet, eu posso usar mais aonde? No meu trabalho. o que eu quero ensinar hoje é que nós precisamos parar de ficar só falando e dar valor à bênção. Que nem aqueles maridos, né? Aqueles casamentos que falam bem assim: ah, eu amo minha esposa. Ah, eu também amo meu esposo. Mas dentro de casa é um rejeitando o outro. É um desprezando o outro. As atitudes mostram isso no amor, no carinho. Não há um zelo. Dê valor à bênção que o Senhor te deu. Quando eu chego em casa, a minha esposa, mesmo cansada, eu não a obrigo de fazer nada disso, mas ela faz uma janta maravilhosa. E eu sempre falo: amor, obrigado. Porque essa comida que você faz, eu posso sentir que é com muito amor. Porque ela valoriza a bênção de estar juntos. A bênção dela estar casada comigo e eu com ela. Aleluia. E quantos de nós não damos valor a essas coisas que são bênçãos de Deus? Bênção de estar com a família. Bênção de estar casado. Bênção de estar junto. Mas rejeita com as atitudes. Menospreza. Como eu falei da criação ontem também. Nós estamos debaixo da criação. Estamos vivendo na criação que o Senhor fez. O sol, a lua, as estrelas. E nós rejeitamos a criação. Fingimos que nem existe. É por isso que quando eu chego na frente da praia, quando eu olho para as árvores, eu olho para as estrelas, eu agradeço ao Senhor: Deus, obrigado. O Senhor fez tudo isso para mim. Fez tudo isso para mim. Obrigado, o mundo tem rejeitado. O mundo já tem rejeitado a Deus com suas ações, olhando para a criação de Deus e dizendo que é tudo aleatoriamente feito. E agora a igreja também está entrando nessa. A igreja também está rejeitando tudo que Deus tem dado, achando que é por mérito. É o suor do meu trabalho. Eu não preciso de ninguém. Ai, ai, para você sair da barriga da sua mãe, alguém teve que tirar você? Como que você não precisa de ninguém? Já começa errado por aí. Alguém teve que tocar tua fralda, alguém trocar tua fralda. Alguém teve que limpar, né, o seu bumbum. Alguém tem que dar banho em você. Como que você nunca foi dependente de ninguém? Eu dependo de ninguém. Tá rejeitando a bênção que o Senhor dá. A bênção da comunhão. Eu não preciso congregar. Não, tá rejeitando a bênção de estar junto. Tá trocando a bênção por um prato de lentilha. É, igreja. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de dizer: Senhor, por favor, quando Davi entendeu o que ele tinha feito, Davi tinha trocado tudo por uma mulher, por um prazer, ele fala: Senhor, por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, quando ele confessa, ele entende: Senhor, eu preciso de ti. Ele não olha Ele não olha para suas roupas, não olha para o seu palácio, não olha para a sua coroa, ele só olha para a presença. Senhor, eu preciso de ti. Me faz ter alegria pela tua salvação, Senhor. O que ele está dizendo é: Senhor, me faz ter alegria pela bênção que o Senhor me deu, que eu não merecia. Aleluia. Pela bênção que eu não merecia mais, o Senhor está me dando a oportunidade de tê-la mais uma vez. Restore, my Lord. I need you today. Forgive me now. Perdoa agora, Senhor. Eu quero dar valor de novo à bênção. Dá valor hoje de novo, Senhor, à tua morte e ressurreição. Dar o devido valor. Agradecer. Para de reclamar. Para de tentar vender a bênção. Toma ela em tuas mãos e diga: obrigado, Senhor. A bênção de ter uma Bíblia perto de você. Agradeça, tenha um coração grato. Aleluia. Como uma irmã na União Soviética, pastor Josué Rion conta que essa irmã estava há anos sem ter uma Bíblia, porque Stalin tirou a Bíblia dela. E quando chega os pastores e trazem Bíblias novas, ela pega a Bíblia, agarra a Bíblia e ela começa a chorar e dizer: é minha, essa palavra é minha, essa Bíblia é minha, é só minha. E chora e abraça, e chora e abraça. Stalin tirou a Bíblia de mim, mas agora eu tenho uma nova Bíblia e eu vou guardá-la, eu vou protegê-la. Dá valor. Dá valor à palavra. Dá valor a cada versículo que você pode ler hoje. Será que Deus vai ter que tomar de nós esta facilidade que nós temos? Uma geração fraca, para se consertar, precisa de momentos difíceis. Seja grato a Deus. Não venda as bênçãos que o Senhor te deu por um prato de lentilhas. Que o Senhor te abençoe e ainda há tempo. Ainda há tempo de dar valor àquilo que o Senhor te deu.